Audiobook grátis apresenta N os brinquedos dos filhos com a doçura de a fada das pérolas. N a vizinhança o prestigio da família Araújo crescerá enormemente. Eram todos pobres sem ideal senão o da vaga inveja dobe material jamais conseguido. Dona Maria do Carmo aparecia quase sempre estabelecendo a curiosidade, para distribuir coisas. Às vezes, não descia de a sua victoria forra da desetim verde. O Joana, anda cá. Tomá que eu trouxe para os petizes. E o Araújo? A S vizinhas, logo que o carro partia, eram só exclamações e perguntas. Como é linda a sua comadre? Quando é mesmo a chisma do pé de rinho? Dizem que ela é milionária. Ela gosta de serapim, hein? Joana de nada sabia. Aquilo era o Mila traço GRI, a fada das pérolas. Porque, de repente, resolver a protegel, o S? Sentia bem que passara sem a proteção, calma, bem. M.A.S. se não havia mal algum? Até seria desagradável agora que a proteção cessasse por causa de U.S. presentes e de a vizinhança. Ao demais uma certeza levia traço R.A., a posição de Zerafim dependia da fada das pérolas. Dona Maria do Carmo, aliás, desorganizava, ele H e a vida. Uma vez mandou-a buscar de carro, a Victoria de Zetim Verde. Joana, como Pedri traço NH nos joelhos e a Guiomar ao lado ia, quase com medo, tendo deixado a roupa da freguesia. Por aprontar. Ficar assombrada com o palacete de Baipendi, os criados, os divãs de seda, os tapetes, os espelhos. Dona Maria de Carmo recebeu-a no quarto de dormir que era forrado de renda sobre seda azul celeste com a cama sobre um estrado, irradiando brilhos de ouro. A atriz conversava. Temos que fazer um pecúlio para o Pedro. Disponho de duas apólices de conto de réis que vou pôr na caixa em nome do garoto. Venha cá, Pedro. E verdade. Que idade tem o Araújo? E forte esse rapaz. E direito, não? Lá isso, de toda confiança. E mulheres? Muito sossegado. Vê-se. Homens com mulheres estragam-se logo. Depois distribuiu presentes, nervosa, como desejosa de alguma coisa. Quando Joana de volta contou ao Serapim o caso, ele ficou serio, a boca aberta, e não disse nada. Mas pela madrugada Joana acordou sacudida pelo marido. Sabes que a tua camarada teve hoje um faniquito lá no teatro? Hein? Ao descer da apoteose final, caiu desmaiada. Caiu nos meus braços, que eu estava perto. Levei ao colo até ao camarim. E leve, Joana ergueu-se e sentiu que o seu homem cheirava vinho. Que horas são? Mais de três. Andei por aí a bordejar, a tomar uma pinguita, para ver se tomo coragem. Joana ficou olhando. Os homens têm os seus dias de quisilha. Não é bom contrariá-os com perguntas. Mas Serapim tinha a cabeça cheia do seu caso. Aquilo está o diabo, Joana. A tal do Carmo vai para 3 meses que me atenta. Uma senhora tão nossa amiga. Bem sei por quê. Ela desafia-me, ouviste. E rica, tem dinheiro, mas eu tenho de ir com ela ou estou perdido. Meteu-se em brios. E não lhe sendo possível narrar o apetite de Maria do Carmo, a estrela histérica que passava o teatro inteiro numa fúria sexual de assustar, despejou as cenas em frases curtas, sem segmento. Ele afinal era homem. A tal do Carmo, logo que o vira, começara a provocá-o. Os companheiros ele a Gal disseram. A gaja era maluca. Tinha 2 amantes de Xelpa, um fazendeiro e um deputado, fora os outros marchantes. Mas não lhe bastavam esses. De repente escolhia. Tivera um menino estudante. Ele, porém, não era de brincadeiras. Damas da alta com sedas, joias, faniquitos, estonteavano. Tirar o corpo fora. Ainda assim a mulher insistia. Todo aquele carinho em casa era para pegá-lo. Que hei de fazer? O desmaio foi fingido, só para eu agarrá-la. E uma tipa que faz e desfaz no teatro. Se não vou, põe-me na rua. Depois, sou homem. Já os outros riem de mim. Confusamente a perceber, Joana olhava-o. Isso acontece no teatro. Nem tem importância. O Juca da Olaria já teve uma corista que empenhava as joias para presenteá-lo. Era uma corista. Essa é a estrela. Lá os rapazes dei traços em que eu devo aproveitar. no fundo estão com inveja. Dize-me tu se eu sou lorpa? A gaja é mesmo capaz de pensar que eu não presto. Pois vou. Acabou-se. A sua revolta era inconsciente revolta do vigor humilde, que não pode ter vontade. Não sabia bem se queria, se não queria, se devia ir ou não ir. Joana, diante de uma mulher da sua igualha, que lhe tomasse o homem, saltaria aos murros. A fada das pérolas estava tão alta, a preferência era tão envaidecedora, que lhe parecia outra coisa, como teatro ou um grande baile, a que só o seu homem fosse convidado. Tinha dor, uma dor horrível, mas sem coragem de o dizer com receio ao cataclismo de que a pudessem culpar depois. Serapim despia-se aos trancos. Atirou-se à cama. Em breve roncava. Ela ficou, chorando. Mal o dia abriu, estava a pé. A anciã que lhe ia no peito. Ir aquele dia e o seu homem ia. Tão bonito, tão forte, tão bom. O seu homem ia. Tudo quanto fizesse para obstar seria inútil. O seu homem ia. Que grande diferença entre ela e a fada das pérolas, num quarto de rendas, cheio de perfumes. O seu homem ia. Se não fosse hoje, seria amanhã, graças àquele horrível teatro. O seu homem ia. Coitado! Porque a sorte a isso obre traçugava. Ela tinha o momento que as ricas desejavam. Desgraça! Desgraça! Ao meio-dia, Serapim acordou. Ela deu-lhe o almoço, ajudou a vestir a roupa limpa. Nem o músculo da sua face tremia. Talvez o pobre Serapim preferisse uma cena, para desabafar num par de taponas. Mas, nada. Faze uma boa janta. Ela suspirou, res de vir com fome. O silêncio angustioso caiu. Ele ia bom, não lhe queria mal. Apenas nos seus olhos, Joana via a fada das pérolas com a sua nudez, as suas joias. Que ui se há de fazer? Vamos a ver. Não te aflijas. Ele abriu a porta e saiu sem se voltar. Ela debruçou-se na rotula e viu-o caminhar ligeiro. Como se ele não voltasse jamais. Alguma coisa dentro do seu magro peito batia. O Joana, não vais molhar a roupa? Já lá vou, é. Voltou a Tina, cantarolando. A sua cabeça via Serapim entrando no palacete, via o gran traço de abraço, via. Uma grande anciã enchia-lhe a alma. Se não voltasse? Ele voltou às 6 da tarde. E era escuro já. O jantar requentava no éfio traço gão. Quando ouviu bater, Joana tremia. Será pagar aí e entrou. Era o mesmo, a paixão de toda a sua vida humilde, aquele que fora o seu homem. Deus! Como se podem dar dessas enormes transformações, sem que ninguém note? Por que é o mundo assim? A pobre mulher estava diante de outro ser, sentia bem, irrevogável traço mente, resignada. Então, ele a me arranjei. Serapim. Acabou-se, agora. Nesse dia voltou cedo. Mas no seguinte não apareceu. A fada das pérolas tomará a Joana à noite e deu seu homem. Quando ouviu, às 6 da manhã, ela ainda não dormira. Então e para um rapaz deu campo, desconhecedor do pra traço zer, o delírio. Estava inteiramente dominado. Passava apenas horas em casa, a dormir. A sua ingenuidade e como jamais amar a Joana. Achava natural aquilo e fazia a pobre mulher confidências. Os luxos da Carmo, os ciúmes dos amantes que pagavam, uma vez que a atriz lhe beijara os pés, outra em que pedira para que a esmurrasse. E maluca, mais boa. A senhor Dona Maria do Carmo continuava aliás a mandar presentes e a fazê-los principalmente a Serapim. O homem transformava-se. Tinha um relógio com cadeia de diamantes, tinha 2 anéis de brilhantes. Vês? Deu-me isso. Os rapazes dizem que eu não a aguento. Mas eu sou homem. Era vaidade, deslumbramento, desafio e tudo a misteriosa força da corrupção. Um dia ele contou que a Carmo tivera de apanhar. Andava a azoinar-me. Dei-lhe uma surra. Joana admirava o poder do seu homem capaz de até escravizar tão alta senhora. Aos poucos a sua dor se desfazia numa expectativa orgulhosa. Ela interessava-se por um drama em que a personagem principal era o homem a quem amava, o pai dos seus filhos. Ela é uma fera de ciúmes. só não os tem de ti. Também por quê? E por que teu não os tens? Para te aborrecer? Qualquer coisa assim que o sentisse quebrava.